Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Corpo de Luto como a Dor da Perda pode ser uma oportunidade de cura, da psicóloga e pesquisadora Mary Frances O'Connor. É uma obra de divulgação científica e orientação prática sobre as consequências físicas do luto. Partindo de estudos em psicologia, neurociência e saúde, a autora desloca o foco exclusivo das emoções para mostrar que perder alguém, um vínculo, um emprego ou uma condição de vida também afeta processos corporais, fadiga, perturbações do sono, mudanças de apetite, maior vulnerabilidade a doenças e alterações na resposta ao estresse são tratados como experiências que merecem atenção e não como sinais de fraqueza individual. O livro combina a explicação acessível de mecanismos biológicos com relatos e recomendações de autocuidado. Seu propósito não é prometer que a dor desaparecerá por meio de técnicas simples, mas oferecer um modo mais informado e compassivo de compreender o organismo sob pressão. Assim, a cura proposta diz respeito à adaptação e ao cuidado continuado durante uma experiência inevitavelmente transformadora. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o luto é uma experiência corporal, e não apenas emocional. A contribuição central do livro é tratar o luto como uma experiência integral, culturalmente. É comum associar a perda, a tristeza, saudade, culpa ou raiva, enquanto sintomas como cansaço extremo, dificuldade de concentração e sono desorganizado podem ser interpretados como problemas separados. Connor argumenta que essa separação é inadequada, o organismo responde à ausência e ao estresse prolongado por meio de sistemas que regulam energia, repouso, imunidade e estado de alerta. Essa perspectiva não reduz o luto à biologia nem afirma que toda manifestação física tenha uma única causa. Ao contrário, torna visível que mente, relações e corpo participam simultaneamente da adaptação à perda. Reconhecer essa conexão pode evitar julgamentos precipitados sobre a produtividade ou a capacidade de reação de alguém enlutado. Também ajuda a distinguir entre a necessidade legítima de repouso e situações em que sintomas persistentes ou intensos justificam a avaliação profissional. A autora enquadra o corpo como fonte de informação sobre o impacto da perda, e não como obstáculo a ser ignorado para retomar rapidamente a rotina. O resultado é uma visão mais ampla do cuidado, na qual a escuta das sensações físicas integra o processo de elaboração do luto. Em segundo lugar, a resposta ao estresse explica parte dos efeitos sobre sono, energia e imunidade. O livro explora como o estresse associado à perda pode repercutir em funções fisiológicas essenciais. Quando uma pessoa enfrenta uma mudança dolorosa e duradoura, seu organismo precisa lidar com demandas emocionais, práticas e sociais ao mesmo tempo. Isso pode contribuir para fadiga, insônia, alterações de apetite e maior sensação de esgotamento. O'Connor usa a ciência para dar contexto a esses sinais, sem apresentar o luto como uma doença uniforme ou inevitavelmente incapacitante. As reações variam conforme a história pessoal, a natureza da perda, as condições de saúde e a rede de apoio disponível. A relevância desse enquadramento está em substituir explicações moralizantes, como falta de força de vontade, por uma compreensão de carga fisiológica. Dormir mal, por exemplo, não é apenas um incômodo secundário, pode afetar regulação emocional, memória, disposição e comportamentos de saúde. Da mesma forma, a vulnerabilidade física em períodos de dor profunda exige atenção, mas não autoriza concluir automaticamente que qualquer adoecimento deriva do luto. A abordagem responsável defendida pela obra combina autocuidado e acompanhamento médico quando necessário. Com isso, o leitor ganha critérios para observar padrões corporais sem se autoculpar nem transformar toda a sensação em diagnóstico. Em terceiro lugar, perdas não ligadas à morte também exigem adaptação do organismo, embora a morte de alguém amado seja uma referência decisiva para os estudos sobre luto. O corpo de luto amplia o tema para outras rupturas significativas. Fim de relacionamento, demissão, mudança de cidade, perda de capacidades físicas ou alterações profundas na vida podem desorganizar expectativas, rotinas e vínculos. A inclusão dessas experiências é importante porque evita uma hierarquia simplista da dor. Não se trata de equiparar todas as perdas em intensidade ou contexto. mas de reconhecer que o corpo pode reagir ao rompimento de estruturas que davam previsibilidade e segurança à vida cotidiana. Essa visão também explica por que uma transição aparentemente desejada, como uma mudança planejada, pode trazer exaustão e ambivalência. O organismo não responde apenas ao fato objetivo da mudança, mas à necessidade de se ajustar a um mundo que deixou de funcionar como antes. Ao abordar diferentes formas de perda, a autora oferece uma linguagem para pessoas que se sentem afetadas, mas hesitam em nomear sua experiência como luto. O benefício prático é legitimar a procura por apoio e a reorganização de hábitos antes que o sofrimento seja minimizado. A obra, contudo, preserva a complexidade de cada caso, contexto social, recursos materiais e qualidade das relações influenciam profundamente como a adaptação ocorre. Em quarto lugar, autocuidado é apresentado como suporte à adaptação, não como solução rápida. A dimensão prática do livro decorre de sua tese corporal: se o luto afeta sistemas básicos de funcionamento, cuidar do sono, da alimentação, do descanso, do movimento possível e das conexões sociais deixa de ser conselho genérico. Essas práticas podem oferecer condições mais estáveis para atravessar um período de alta demanda, ainda que não removam a ausência nem resolvam sentimentos contraditórios. O'Connor se diferencia de abordagens que transformam o autocuidado em obrigação de desempenho. Em vez de exigir uma recuperação linear, a proposta é observar o que o corpo sinaliza e construir respostas realistas para cada fase. Isso inclui reduzir expectativas temporariamente, aceitar variações de energia e procurar ajuda clínica diante de sofrimento persistente, incapacitante ou acompanhado de risco. A autora também chama atenção para o valor de relações em que a pessoa possa falar e ser ouvida sem pressão para encontrar um sentido imediato. A recomendação de apoio não decorre de uma suposta incapacidade individual, mas do fato de que perdas alteram a vida relacional e material. Assim, o livro evita tanto a medicalização automática do luto quanto a romantização da dor. A oportunidade de cura, em seu sentido mais sóbrio, está na criação de condições para que o organismo e a pessoa se adaptem com menos isolamento e maior proteção. Por último, a ideia de cura preserva o vínculo com a perda, em vez de exigir esquecimento. O subtítulo do livro pode sugerir que a dor deva ser convertida em benefício, mas a abordagem de O'Connor é mais cautelosa. A possibilidade de cura não significa encontrar uma lição obrigatória, deixar de sentir falta ou retornar exatamente à identidade anterior. O luto envolve aprender a viver em uma realidade na qual algo importante mudou de modo irreversível. Essa adaptação pode coexistir com amor, lembranças e momentos recorrentes de sofrimento, ao enfatizar o corpo. A autora acrescenta que tal aprendizado não acontece apenas no plano das ideias, ele se manifesta nos ritmos de descanso, na capacidade de atenção, nas reações de alerta e na retomada gradual de atividades. Essa formulação é especialmente útil contra a expectativa social de que o tempo por si só apaga perdas. O tempo pode permitir transformações, mas elas dependem também de condições de cuidado, segurança e apoio. O livro, portanto, não oferece uma sequência universal de estágios nem um prazo para estar bem. Seu foco é tornar o processo mais inteligível e menos solitário, para leitores que convivem com culpa e pensamentos sobre cenários alternativos. Essa recusa a soluções simplistas é relevante. Compreender os mecanismos do sofrimento pode abrir espaço para compaixão, sem negar a singularidade da experiência. Em conclusão, o corpo de luto é indicado sobretudo para pessoas que enfrentam uma perda relevante e desejam compreender por que o sofrimento pode aparecer como exaustão, insônia, alterações de apetite ou sensação de vulnerabilidade física. Também é uma leitura útil para familiares, amigos e profissionais que acompanham pessoas enlutadas, pois oferece uma base para substituir conselhos apressados por escuta, respeito e atenção aos limites concretos do organismo. O livro pode beneficiar leitores que passaram por morte, separação, desemprego ou outra transição marcante, desde que não seja tomado como substituto de cuidado médico ou psicológico quando este se faz necessário. Intelectualmente, sua principal contribuição é integrar conhecimento sobre estresse, saúde e adaptação à experiência subjetiva da perda. Na prática, ele ajuda a reconhecer sinais corporais, ajustar expectativas e entender o autocuidado como suporte, não como fórmula de superação. Em comparação com obras de autoajuda centradas em fases fixas ou em mensagens de positividade. O Connell se destaca por fundamentar a discussão na pesquisa sobre luto e por manter uma postura compassiva diante da variabilidade humana. Diferencia-se também de livros exclusivamente emocionais ao detalhar a dimensão física do sofrimento sem reduzir a pessoa a seus sintomas. Seu valor está em apresentar a cura como processo de reorganização da vida e do corpo, preservando a complexidade, a duração incerta e a legitimidade da dor. Se você quiser apoiar Mary Frances O'Connor, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!